Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais nada, no ponto número 1 foi distribuída a ata número 20. Queria saber se algum dos senhores deputados tem alguma coisa a acrescentar ou opor em relação à ata que foi distribuída. Não havendo, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata número 20. Ponto número 2. O escrutínio europeu, temos um conjunto de iniciativas para discussão do parecer e para fazer a aprovação. Desde logo, a COM 625, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Duol Ramos, a quem dava a palavra para fazer a apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Temos então este parecer para discutir e para aprovar. Tem que ver com uma matéria muito sensível. Aliás, eu, se bem perceberam, sou relator em 4 iniciativas, todas elas, já perceberam, todas elas versam sobretudo sobre a questão da PAC, da reforma da PAC, e eu tentar, enfim, não indebilizar demasiado e fazer uma apresentação mais ou menos em conjunto, até porque se cruzam muitas das matérias, cruzam-se, e penso que será mais fácil, depois estarei naturalmente disponível para qualquer questão que me queiram colocar. A primeira, a 625, talvez a mais relevante e mais a de maior abrangência, fazemos aqui a análise das propostas de regulamento fundamentais para o período 2014-2020, estão aqui todas, aliás, todas elas constam nos considerandos em todos os parceiros que são aqui apresentados, e depois, efetivamente, este regulamento vai falar sobre os pagamentos diretos aos agricultores no âmbito desta reforma. Sabemos que o novo regime funciona com base nos direitos aos pagamentos tributários ao nível nacional e regional, em função dos respectivos hectares elegíveis, no primeiro ano de aplicação, e a atribuição de direitos incide sobre os agricultores que solicitem até 15 de maio de 2014, e ainda sobre os agricultores que em 2011 tenham ativado pelo menos um direito de pagamento ao abrigo do RPU. Define-se também, por cada Estado-membro, o limite máximo nacional. No caso de Portugal, estamos a falar de 610 milhões de euros. E depois, existe a proposta do regulamento, prevê existência de flexibilidade entre os pilares, nomeadamente a transferência até 10% dos limites máximos nacionais anuais para os anos civis de 2014 a 2019. Há uma questão, enfim, que é muito relevante e sobre a qual eu me debrucei bastante, tem que ver com a questão da necessidade de aproximação e do valor unitário uniforme entre Estados-membros, que é exigível a partir de 2019. Portanto, todos os direitos ao pagamento do Estado-membro devem ter o mesmo valor unitário uniforme e, portanto, dentro do próprio Estado-membro. O que, e efetivamente é uma que nós já fizemos, e todos os partidos, salvo erro, o fizeram em vários fóruns de debate, tem que ver com a efetiva pouca ambição por parte desta proposta no que respeita a maior equitatividade na distribuição entre os Estados-membros. E, portanto, essa é uma matéria que nos preocupa, é uma matéria que eu, inclusivamente, enquanto relator, tive a oportunidade de despender aqui neste mesmo parecer, porque consideramos, e isto nós também já o dissemos várias vezes, consideramos que a ser verdade, e isto a avançar nestes moldes, vai obrigar a fortes ajustamentos para sistemas muito produtivos, nomeadamente na nossa região. Porquê? Porque o número de beneficiários será certamente superior ao atual e, portanto, o valor máximo vai financiar o regime de pequenos agricultores, mas isto vai fazer com que o valor unitário diminua no nosso país. E, portanto, isso é claramente prejudicial e, a nosso ver, as maiores limitações e maiores ajustamentos provavelmente vão ser feitos em culturas como o arroz, o tomate, o leite e os bovinos de leite. Quanto ao mais, efetivamente existe um regime simplificado para pequenos agricultores, que é interessante para países como Portugal, uma vez que temos muitos atuais beneficiários, são precisamente pequenos agricultores com pagamentos inferiores a 1.000 euros, e resta acrescentar que esta proposta de regulamento naturalmente não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, o objetivo a alcançar é muito mais eficazmente alcançado pela ação da União. Quanto ao 625, queríamos destacar isto. Queria fazer aqui uma ressalva e uma correção, mesmo depois de ter sido distribuído, que apesar de ser na opinião do relator, e, portanto, ter sido verdade que foi também o grupo parlamentar do PSD que expendeu esta situação a propósito da questão do regadio, portanto, a limitação do apoio aos processos de regadio no que diz respeito ao programa de desenvolvimento rural. A verdade é que, enfim, o PSD deixa cair esta situação e pode-se mencionar que o seu comissário Pio foi confrontado em audição, portanto não precisa estar aqui o grupo parlamentar, até porque eu sei que é uma preocupação de todos os outros partidos, e apesar disto ser a minha opinião, enfim, admito como muito razoável que esta situação se altere. Este relativamente ao 625. Quanto aos outros, o 628 debruça-se sobre a gestão e vigilância da política agrícola comum, regulamento horizontal, portanto, o objetivo é agrupar as regras aplicáveis a todos os instrumentos, que tem, efetivamente, o grande objetivo de simplificar, ajustar regras de financiamento, simplificando, melhorando a condicionalidade e reforçar o sistema de aconselhamento agrícola. Todos sabemos, a proposta de regulamento, esta em concreto, estabelece regras relativamente ao financiamento das despesas no âmbito da PAC, incluindo as do desenvolvimento rural, sistemas de aconselhamento agrícola, sistemas de gestão e de controlo a instituir pelos Estados-membros, e sistemas de condicionalidade e apuramento de contas. Sabemos que os financiamentos são assegurados por dois fundos, o FEAGA e o FEDER, e relativamente à simplificação, o regulamento agrupa todas as regras de condicionalidade num único âmbito legislativo, melhorando a sua legibilidade, que é algo que também é positivo. Nós estamos sempre a dizer que existe, de facto, muita dispersão e, havendo este agrupamento, efetivamente, melhora-se na sua leitura e melhora-se na percepção que nós temos, precisamente, destas propostas. Também aqui não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Quanto aos 630, Sr. Presidente, eu tomei a liberdade de apresentá-los todos, enfim, não vale a pena se calhar estar a saltar. Quanto aos 630... tem que ver também com a aplicação dos pagamentos diretos aos agricultores. Enfim, eu faço as mesmas considerações, quer relativamente às propostas de regulamento, quer relativamente às nossas preocupações, precisamente com esta distribuição equitativa entre os Estados-membros, que não é tão ambiciosa quanto é exigida entre o próprio Estado-membro, e isto, reforço, e não tenho problemas nenhum em reforçar, é uma preocupação muito grande para o nosso país, e, portanto, nós temos que nos bater ferozmente contra esta situação. E um aspecto relevante que eu gostaria de destacar é que esta aplicação deste regulamento, a partir de 1 de janeiro de 2014, exige que estabeleça os limites máximos líquidos para os pagamentos diretos em relação ao ano 2013. Portanto, trata-se de um mecanismo de ajustamento semelhante à modulação, de modo a garantir a continuidade dos níveis de pagamento, tomando em consideração a introdução progressiva dos novos Estados-membros. E, portanto, também aqui consideramos que não existe qualquer violação do princípio da subsidiariedade. A manutenção da atual estrutura de instrumentos em dois pilares, a respectiva flexibilidade entre eles, dão aos Estados-membros uma maior margem para adequar às soluções das especificidades locais. Quanto à última questão, 631, tem a ver com a questão do apoio aos viticultores. É uma iniciativa apresentada também no Parlamento Europeu e no Conselho, que altera este regulamento, com respeito ao regime de pagamento único e apoio aos viticultores, e prevê-se a transferência definitiva da medida de apoio aos viticultores para o regime de pagamento único. E, portanto, também aqui, de alguma maneira, é para simplificar a gestão desta medida e de encontrar no futuro quadro legislativo da PAC, onde é alargado o âmbito do pagamento de base e, portanto, julgou-se conveniente, foi este o objetivo por parte desta proposta, conferir caráter definitivo a esta medida. Também aqui, mais uma vez, não é violado o princípio da subsidiariedade. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação destas quatro iniciativas legislativas, dava a palavra aos senhores deputados com interesse em intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Pedro Lins.
Desculpe, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto foi uma associação que eu fiz, nomeadamente porque fiz esta pergunta à senhora ministra, que é o seguinte. Porque houve uma associação de agricultores que me pôs isto. É em relação à cultura do arroz. Onde é que, eventualmente, na nova estrutura da PAC, cabe o arroz? O arroz não cabe no green. E, como sabem, é das culturas, neste momento, o tomate, o arroz, o leite, que tem maiores apoios, onde, eventualmente, convinha que houvesse transitoriamente, na verdade, uma almofada. Eu confesso, sinceramente, só me lembrei há pouco fazer essa pergunta à senhora ministra. Como é que Portugal pensa que poderá, eventualmente, ultrapassar esta situação? Somos deficitários em arroz? Provavelmente, pelo green, o único processo é o set-aside, não sei até que ponto é que se justificará numa cultura destas tão típica, na verdade, recorremos ao set-aside. E isto foi uma pergunta, como me lembrei hoje e fiz hoje a pergunta à senhora ministra, sinceramente não tive tempo, Enfim, estou totalmente de acordo com o parecer que foi apresentado pelo meu colega Pedro Duarte Ramos, mas esta preocupação, sinceramente, neste momento, acho que temos que é razão para eventualmente fazermos a pergunta, tanto mais que os países do Norte da Europa não têm arroz, não têm nada, talvez nem sequer tenham pensado nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições dos senhores deputados para a entrevista sobre as 4 iniciativas legislativas. O Sr. Deputado Miguel Freitas.
Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos pelo trabalho que teve. E é evidente que fazia todo o sentido que houvesse uma arrumação do conjunto de propostas distribuídas ao mesmo deputado, porque elas tinham articulação umas com as outras. Creio que, da leitura que fizemos de todos os relatórios, há um que nos merece alguma atenção especial e tem a ver exatamente com o regulamento horizontal. Eu creio que valia a pena, já que o Sr. Deputado considerou que devia expender uma opinião, valia a pena nós, nesta opinião, acrescentarmos, se me permitir a sugestão, duas notas. Uma que tem a ver com a questão do orçamento e outra que tem a ver com a questão da simplificação. São duas matérias muito importantes para Portugal. De facto, embora o orçamento previsto para a PAC se mantenha em termos nominais, há um decréscimo de 7% a preços constantes. Portanto, valia a pena deixarmos uma preocupação relativamente a essa matéria, porque quem paga são sempre os mesmos. Isto é, no fundo, havendo um corte orçamental, o corte não vai ser proporcional. E, portanto, valia a pena alertar aí para o facto de ser necessário, se caso este orçamento se mantenha, primeiro, colocarmos a questão do orçamento e, em segundo lugar, dizer se houver um corte que, de facto, isso seja, essencialmente, para aqueles países que mais beneficiam da PAC. E, portanto, manifestar aí uma defesa da nossa posição. Relativamente à simplificação, outra matéria importante para nós, e creio que devíamos centrar-nos, é evidente que a matéria de simplificação é matéria que é considerada como central deste período, havendo, digamos que, uma única regulamentação para toda essa matéria. Agora, eu continuo a defender e quero aqui fazer também uso da prerrogativa de poder dizer qual é a minha opinião, acho que nós continuamos a permitir que não haja um sistema específico para as pequenas agriculturas em matéria de fiscalização e controle e, portanto, reforçar a ideia de que não podemos olhar para países que têm um sistema agrário com base no latifúndio e um país como Portugal, que tem um sistema agrário com base no minifúndio, das pequenas agriculturas, e com chapa 4 avaliarmos no fundo, todos aqueles que são as multas que temos pago a Bruxelas decorre muito de termos essas pequenas agriculturas. Creio que vale a pena chamar a atenção para a especificidade no domínio da simplificação, em termos latos, para as pequenas agriculturas em matéria da simplificação. Creio que é matéria que mais relevante do ponto de vista político. Há uma nota de pormenor que tem a ver com a leitura de todos os regulamentos. Eu creio que vale a pena, quando falamos da questão do regadio, pôr essa questão como uma questão geral da Comissão e, portanto, acho que ganharia força se assim fosse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo naturalmente os deputados pelo trabalho que fizeram. E julgo que tem sentido alguma avaliação global deste conjunto de documentos. Mas devo dizer que nós estamos a tratar da reforma da PAC, de regulamentos, tendo em conta a reforma da PAC. E, deste ponto de vista, nós julgámos que a Assembleia da República devia exprimir com clareza, eu diria com mais desenvolvimento que o deputado relator coloca nas conclusões ou no parecer, três ideias centrais. Uma, o direito a produzir. E, portanto, a garantia de cotas e direitos e não o processo em curso de liquidação definitiva das cotas ou dos direitos de plantação do vinho ou outros. Em segundo lugar, a igualdade nas ajudas diretas ao rendimento. E esta é, sem dúvida nenhuma, uma questão central que, de certa forma, está abordada, embora eu julgue de um ponto de vista tímido. Eu quero dizer que este problema da igualdade das ajudas ao rendimento consta do documento, do primeiro documento de uma reforma da PAC, do comissário McSherry, na altura, que depois foi gerir uma agroalimentar para os Estados Unidos, em 1992, portanto, vão apenas, pelas minhas contas, 20 anos, 19 anos, 19 anos. E chegámos a 2011. Ainda se está a propor que em 2020, isto é, daqui a outros 9 anos, se possa começar a aproximar. Eu acho que isto deve ser completamente inaceitável por parte da Assembleia da República. Uma terceira questão, que de certa forma se liga a estas duas, é a existência, o caminhar para a existência de condições económicas idênticas para produzir, para que o país possa concorrer. E isto está longe, não é apenas o problema das ajudas ao rendimento. São o problema, depois, do conjunto de outros fatores de grande importância na atividade agrícola, como a energia, mas não só, que desequilibra completamente, ou os seguros, ou mesmo o crédito, que desequilibra completamente a desigualdade de concorrência e, portanto, a competitividade. O que é que sobra? A liquidação da nossa produção e o baixo pagamento a agricultores, a produtores agrícolas e assalariados da nossa produção agrícola. E, portanto, eu julgo que os regulamentos, podendo ajustar-se mais ou menos à abordagem de algumas destas questões, eu julgo que a Assembleia da República, nós sabemos o peso, até pela discussão que fizemos em torno destes documentos, que estas abordagens têm, justificar-se-ia era que tivéssemos, de facto, um parecer único sobre este conjunto de documentos que sistematizasse este conjunto de ideias, que julgo que são as questões centrais que se continuam a pôr em qualquer reforma da PAC. Não tenho também nenhum problema, aliás, algumas destas questões foram abordadas com o Comissário. Este problema do possível corte orçamental que o deputado Miguel Freitas aqui trouxe e da própria simplificação, porque o que nós vamos ter pela frente, apesar de toda a tese da simplificação, vai ser uma complexificação ou burocratização de outros processos daquilo que é conhecido até hoje. E esta simplificação deveria estar muito ligada à especificidade da agricultura familiar em Portugal, que continua a ter o peso que conhecemos na agricultura do nosso país. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, devolvi a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos para os comentários finais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas felicitações. Dizer que relativamente ao Sr. Deputado Miguel Freitas, não vemos com maus olhos, antes pelo contrário, as propostas que apresentou. De facto, nós, e isso é mencionado pelo menos num deles, é mencionado esse problema da diminuição em termos reais do orçamento para Portugal, portanto, quanto a isso não temos dúvidas absolutamente nenhumas, e nós, reparem, tivemos a preocupação, eu tive a preocupação em todas elas, relativamente às conclusões, falar na questão da disparidade que existe entre as ajudas, entre o que se exige dentro do Estado-membro e o que se exige para os Estados-membros, concordando com o que o Sr. Deputado Agostinho Lopes disse, que numa altura destas ainda estamos a discutir aproximações quando já deveríamos ter isto muito mais, este caminho muito mais feito. E, portanto, não me parece problema absolutamente nenhum fazer, incluir essas duas questões. Vão enriquecer certamente o parecer. Nota é que isto podia ter sido feito num só, mas segundo a informação que nos deram, teria que ser mesmo assim, porque a Comissão de Assuntos Europeus pediu para ser, de facto, relatórios separados e por isso fizemos desta forma. Mas sem problema absolutamente nenhum, podemos ajustá-los. Muito obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Apenas uma questão que me esqueci, agora estou aqui a ver o apontamento que tinha. Naturalmente que não tínhamos dúvidas em admitir que fosse criado a partir da nova reforma um período transitório, mas que esse período transitório permitisse chegar ao fim com estas questões resolvidas.
Muito bem. Não havendo mais comentários nem intervenções relativamente à exposição que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, colocaria à votação, e se não vissem nenhum impedimento, colocaria à votação os quatro pareceres em conjunto sob as iniciativas legislativas como 625, 628, 630 e 631, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Esta votação é uma votação que inclui as alterações que foram propostas e que foram aceitas pelo Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Sr. Deputado, faz favor. Muito bem. Salvaguardadas estas duas alterações, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado Agostinho Lopes abstém-se e é aprovado por maioria, com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, dos Verdes e do CDS. Perdoem-me a ordem. Portanto, creio que não me esqueci de ninguém. Portanto, mais uma vez, pelo PSD, pelo Partido Socialista, pelo CDS e pelos Verdes. Passando ao conjunto das iniciativas legislativas que ainda temos pendentes neste ponto de ordem de trabalhos, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, também do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar a COM 626.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É do vosso conhecimento que foi remetido a esta Comissão Parlamentar para emissão de parecer nas matérias cujo tratamento lhe dizem respeito, as iniciativas COM 626, relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas, que é a COM única. Nesse sentido, considerando a importância dos desafios futuros para a Europa, que pretende que a política agrícola comum continue a ser estrategicamente determinante e capaz de responder eficazmente em termos políticos e na distribuição dos recursos orçamentais, a proposta da Comissão para a PAC 2014-2020 assenta num modelo que mantém a estrutura atual, composta, como já foi dito, por dois pilares, com um orçamento mantido em cada um dos pilares em termos nacionais ao nível 2013, que serão devidamente regulamentados e cujas propostas se encontram em apreciação, tendo sido, neste caso, abordada a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma organização comum dos mercados e dos produtos agrícolas, e dos quais queria relevar alguns aspectos. O regulamento OCM única, que consta do regulamento analisado do presente parecer, estabelece as regras aplicáveis à organização comum dos mercados agrícolas, sendo o regime de ajuda às pessoas mais necessitadas incluído num instrumento distinto. O regulamento em análise tem por objetivo racionalizar, alargar e simplificar as disposições de base na experiência adquirida até à data, nos domínios de intervenção pública, armazenagem privada, medidas excepcionais e de emergência e ajudas a setores específicos, bem como facilitar a cooperação através das organizações de produtores e interprofissionais. São estabelecidas igualmente regras de intervenção no mercado e relativas à comercialização e às organizações de produtores no âmbito do mercado interno. Está prevista a supressão também de certos mecanismos, como o regime de cotas leiteiras, proibição de vinhas, cotas de açúcar, entre outras. Paralelamente, prevê-se uma disposição única relativa a doenças dos animais, perda de confiança dos consumidores e uma cláusula geral aplicável num caso de perturbação do mercado, sendo esta última alargada a fim de cobrir todos os setores do atual OCM única. A proposta reflete ainda sobre a obrigatoriedade de contratos inscritos, com vista a reforçar o poder de negociação dos produtores de leite na cadeia alimentar, as normas de comercialização no contexto do pacote e da qualidade. Considerando então o exposto e não havendo nada que se oponha, é nosso entendimento que a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos, Europeus para conhecimento e apreciação. No entanto, é parecer também do relator, ao meu parecer, que se considere que o quadro legislativo da reforma da PAC a vigorar entre 2014 e 2020 deveria ser mais ambicioso no que respeita à distribuição equitativa das ajudas diretas entre Estados-membros. Por outro lado, estranha-se que não esteja previsto qualquer outro valor unitário e uniforme dos pagamentos diretos do primeiro pilar entre Estados-membros durante o período de 2014-2020, mas que tal uniformidade seja obrigatória a partir de 2019 dentro de um Estado-membro. Esta dualidade de critérios parece ao relator que do presente parecer desadequado. Em suma, pode concluir-se que o relatório parecer está legalmente enquadrado, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, não viola o princípio da subsidiariedade e versa sobre temáticas específicas desta Comissão, sendo este o seu contributo para o relatório final a preparar pela Comissão dos Assuntos Europeus. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta iniciativa legislativa? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Era só para dirigir uma palavra também ao Sr. Deputado pelo trabalho efetuado e dizer que o Partido Socialista está em condições de aprovar os relatórios.
Mais intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu não queria repetir algumas coisas que já referi há um bocado, então, relativamente a estes projetos. Então, não vale a pena. Faço minhas, repito o que disse anteriormente.
Bem. Suponho que o Sr. Deputado Pedro Alves não quer voltar a intervir sobre, e assim sendo, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quem vota a favor, por exclusão de partes, o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS, do CDS e o Grupo Parlamentar do PEV. Aprovado então. Passamos à iniciativa legislativa COM 2011-627, cujo relator é o Sr. Deputado Mário Simões, a quem dou a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, recebeu a Comissão de Agricultura e Mar para apreciação um conjunto de iniciativas detendo o meu sobre a iniciativa COM 2011-627, que diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEADER. No atual contexto económico em que vivemos, os desafios futuros que se colocam para a Europa no âmbito da segurança alimentar, do ambiente e do equilíbrio territorial, permite que a PAC, a Política Agrícola Comum, permaneça como uma política europeia estratégica, assegurando uma resposta mais eficaz, quer em termos políticos, quer na utilização de recursos orçamentais. Entende a Comissão e defende que é o objetivo da Europa a manutenção de uma política agrícola comum cujos desafios passam pela produção alimentar viável, pela gestão sustentável dos recursos naturais e ações climáticas e desenvolvimento territorial equilibrado. Assim, a proposta da PAC para 2014-2020 assenta num modelo que mantém a estrutura atual, composta por dois pilares, do conhecimento de todos, o apoio à produção agrícola e o apoio ao desenvolvimento rural, mantendo em cada pilar os termos nominais e orçamentais do nível 2013. Trata-se, naturalmente, de uma iniciativa que tem um conjunto de regulamentos, aquele que nós estamos a debater, e que merecem análise mais aprofundada aqueles que, não só os dois pilares que devem naturalmente intervir de forma coordenada e complementar entre si, mas também de forma coordenada com o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e Pescas. Como tal, para este novo mecanismo de execução do Programa de Desenvolvimento Rural, no segundo pilar, pretende-se reforçar a abordagem estratégica, nomeadamente ao estabelecer prioridades comuns. O Regulamento de Desenvolvimento Rural futuro visa criar condições para melhorar a produtividade e a sustentabilidade agrícolas, promovendo a utilização eficiente dos recursos e criando elos de ligação entre a investigação e a prática, incentivando a inovação. Ou seja, neste contexto, são também propostas 6 prioridades, que não me vou deter sobre elas, estão na página 6 da proposta do relatório, e passava para as implicações que poderá ter para Portugal. É um parecer positivo em termos de continuidade de algumas medidas e introdução de novos mecanismos de apoio, como é o caso do conjunto de ferramentas para a gestão de riscos e seguros de colheita, e quanto ao disposto para as despesas elegíveis para apoio do FEADER, prevê-se que tais sejam precedidas de uma avaliação de impacto ambiental, o que também parece importante. No entanto, no caso da irrigação, o regulamento estabelece que apenas os investimentos que conduzam a uma redução do consumo de água em pelo menos 25% são considerados elegíveis, o que poderá inviabilizar naturalmente futuros investimentos em projetos de regadio ou projetos até, no caso, já existentes. Para Portugal, trata-se de uma imposição que poderá ter naturalmente consequências muito negativas. A opinião do relator é de que, no atual quadro legislativo, a reforma da PAC a vigorar entre 2014 e 2020 deveria ser mais ambicioso no que respeita à distribuição equitativa das ajudas diretas entre Estados-membros e, por outro lado, não compreende que não esteja previsto nenhuma data de aproximação do valor unitário e uniforme dos pagamentos diretos do primeiro pilar entre os Estados-membros e que tal uniformidade seja obrigatória a partir de 2019 dentro de um dos Estados-membros. Esta dualidade de critérios parece ao relator desadequada. Para além disso, reforçar também a ideia de que a proposta de regulamento do Programa de Desenvolvimento Rural seja muito limitativa no que diz respeito ao apoio de projetos de regadio. E relembrar a Comissão de que o Grupo Parlamentar do PSD confrontou precisamente o seu Comissário Europeu para a Agricultura em audição nesta Assembleia da República, 8 de novembro passado, tendo havido por parte do Sr. Comissário abertura para reponderar esta matéria e adaptar o regulamento em análise no que diz respeito ao apoio ao investimento em regadio, que é essencial, no caso português, para a nossa produtividade e competitividade. Em jeito de conclusão, dizer que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e que a proposta de regulamento relativo ao desenvolvimento rural deverá ser revista, alargando o apoio a projetos de investimento no regadio, nomeadamente no artigo referente às despesas elegíveis ao investimento. O Sr. Comissário Europeu para a Agricultura, em sede parlamentar, declarada a possibilidade de revisão do regulamento no sentido de alargar o apoio ao investimento do regadio, e nós fazemos questão naturalmente, e esperamos ser acompanhados pelos membros desta Comissão, dos outros grupos parlamentares, tendo ele declarado essa possibilidade, naturalmente que submetemos e submeto este parecer à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu não desvalorizo aquilo que o relator coloca como seu parecer relativamente a questões que já aqui referimos e nas conclusões, mas achamos naturalmente também aqui que é pouco. Basta olhar para o seguinte. É referido nos considerandos, logo no segundo parágrafo, que a Comissão defende que é objetivo da Europa a manutenção de uma política agrícola comum cujos desafios passam pela 1. Produção alimentar viável. 2. Gestão sustentável de recursos naturais e ações climáticas. E 3. Desenvolvimento territorial equilibrado. A não serem alteradas as questões centrais que referi, é evidente que está aqui uma contradição absoluta entre os objetivos que são colocados e depois as respostas que a Comissão dá, mesmo ao nível do desenvolvimento rural. Portanto, nós estamos aqui perante uma contradição insanável e eu julgo que esta contradição precisava de ser acertada, digamos assim, no parecer, nas conclusões deste relatório, deste parecer.
Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Também para cumprimentar o Sr. Deputado Mário Simões pelo trabalho efetuado, dizer que nós estamos em condições de aprovar o parecer tal como está, de qualquer maneira. Repito a mesma sugestão que fiz ao deputado Pedro Ramos do O. Pedro O. do Ramos. Pedro do O. Ramos. Troco sempre. Peço desculpa.
É Nossa Senhora das Grávidas.
Peço desculpa. Que é a ideia. O que está aí é verdade, e portanto, não. E o que é verdade é verdade. Não. Agora, eu creio que. Esse parecer não é para ser, não é para a Comissão, é para mandar para Bruxelas. E, portanto, faz todo o sentido que aquilo que foi a questão relativa ao regadio seja assumida pela Comissão como uma questão, aliás, como fez, do meu ponto de vista, muito bem, está no parecer, a forma como o Sr. Deputado Pedro Alves o fez, me parece mais correta do ponto de vista de um parecer de escrutínio europeu. Mas, de qualquer maneira, coloco à consideração Sr. Deputado, se entender fazer essa alteração, nós estamos em condições de a aprovar de qualquer forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Devolvi a palavra ao Sr. Deputado Mário Simões, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que o mundo é feito de contradições, mas naturalmente que estarei naturalmente disponível para poder aceitar as sugestões que foram aqui referidas e introduzi-las na proposta de parecer.
Ao Sr. Deputado, só para esclarecimento da mesa, quando se refere às propostas de alteração, refere-se às propostas de alteração que foram feitas pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Não, do Partido Socialista.
Do Partido Socialista, muito bem. Não havendo mais intervenções, colocaria esta iniciativa legislativa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor por exclusão de partes? Portanto, a votação final dá aprovado o parecer com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD, do PS, do CDS e dos Verdes e a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves para apresentar a iniciativa legislativa COM 2001-629.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser bastante rápido, uma vez que é um bocadinho complementar da 626 e poderia tê-lo feito em conjunto. E uma vez mais, a proposta que é aqui a iniciativa COM 629 versa sobre a proposta de regulamento do Conselho que determina medidas sobre a fixação de certas ajudas e restrições relativas à organização comum dos mercados dos produtos agrícolas. Relativamente a esta proposta, que também se encontra contextualizada de acordo com a comunicação sobre a PAC no Horizonte 2020, que delineou as opções gerais para a agricultura e zonas rurais no futuro. Assim, gostaria de relevar apenas que esta proposta de regulamento em análise resulta do novo regulamento para a OCM única proposto na COM 626. De facto, à luz do novo regulamento, OCM única, é igualmente necessário adaptar as medidas relativas a fornecimento de produtos lácteos a crianças, as restrições às exportações e disposições específicas sobre as restituições à exportação para os cereais e arroz. Assim, considerando o exposto, não havendo nada que se oponha, nosso entendimento também que a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus para conhecimento e apreciação. No entanto, como relator, considera-se que o quadro legislativo da reforma da PAC, a vigorar entre 2014 e 2020, à imagem do que foi dito também para a iniciativa 626, deveria ser mais ambicioso no que respeita à distribuição equitativa das ajudas diretas entre Estados-membros. De facto, uma vez mais, não se compreende que não esteja previsto nenhuma data de aproximação do valor unitário uniforme dos pagamentos diretos do primeiro pilar entre Estados-membros, mas que tal uniformidade seja obrigatória a partir de 2019, dentro de um Estado-membro. Esta dualidade de critérios parece-nos, uma vez mais, desadequada. Quanto ao regulamento do Programa de Desenvolvimento Rural, complementar ao regulamento analisado, lamenta-se a limitação ao apoio de projetos de regadio, porém, de referir igualmente que a audição parlamentar do Sr. Comissário Europeu para a Agricultura permitiu perceber que a Comissão ainda poderá corrigir este ponto, tornando o investimento no regadio uma despesa elegível no âmbito do apoio, no âmbito do apoio ao desenvolvimento regional. Medida essa que nós iremos saudar também. Em suma, pode concluir-se que o relatório parecer está legalmente enquadrado, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção europeia, não viola o princípio da subsidiariedade e versa sobre temáticas específicas desta Comissão, sendo este o seu contributo para o relatório final, a preparar pela Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de saber se há intervenções sobre esta iniciativa legislativa. Não havendo, parece-me que não há, está confirmado. Passaria de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aproveitava a oportunidade para dar os parabéns aos senhores relatores destas várias iniciativas legislativas que acabámos de discutir e votar, até porque o trabalho parlamentar nas últimas semanas com o Orçamento de Estado tem sido um trabalho extenuante e, adicionalmente, com estas iniciativas, os relatórios, dar os parabéns também aos senhores relatores. Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, temos a análise do escrutínio europeu. Eu pedia, particularmente aos senhores coordenadores, já foi distribuído o conjunto de iniciativas legislativas que nos foram endereçadas pela Comissão de Assuntos Europeus, que tivessem a oportunidade de olhar para a lista que aí está. O senhor deputado Miguel Freitas quer intervir, faz favor.
Senhor Presidente, da análise que fizemos daquelas que são as propostas e os relatórios que nos chegaram para escrutínio, consideramos que só há uma que neste momento merece o escrutínio da nossa parte e tem a ver com estas questões das ações de informação e a promoção a favor dos produtos agrícolas no mercado interno e nos países terceiros. Portanto, a primeira, a COM 2011-663. Todas as outras entendemos que são sistemas de alertas, são questões periódicas da própria Comissão e o Parlamento Europeu e que não nos parece, nesta altura, que mereça qualquer escrutínio.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra para o Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, não é por termos feito agora uma bateria de pareceres que vou dizer isto, mas a verdade é, enfim, concordando de alguma maneira que destas, a única que eventualmente mereceria o nosso escrutínio seria essa primeira, mas mesmo essa não fazemos questão. E, portanto, enfim, se quiserem fazer muito bem, mas se fôssemos só nós a decidir, optaríamos por não fazer nenhuma. Muito obrigado.
Mais intervenções, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Abel Batista, reservam para a próxima reunião ou até à próxima reunião a pronúncia sobre... Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, esta é uma matéria, eu peço para reforçar a ideia, é uma matéria muito relevante para Portugal. Isto é, nós em matéria de promoção, ações de informação e promoção em mercados externos, o único mecanismo que temos para ir buscar dinheiro é este. Não há outro. Não há mecanismos nacionais. Só através deste programa. E, portanto, entendo que valia a pena fazermos uma leitura disto. Eu, não, sinceramente, não li o regulamento e, portanto, não sei se traz alguma alteração relativamente àquilo que vinha do passado, não tendo lido, por uma questão de segurança, proponho que seja feito, mas se não for esse o entendimento dos outros grupos parlamentares, eu poderei voltar a ler e ver se, de facto, merece...
Sr. Presidente, posso? Fica já armado. Por nós, podemos continuar essa iniciativa. Não tem problema nenhum.
Bom, então assim sendo, senhores deputados, o ficava desta lista, desta última lista que foi distribuída, o...
Essa aqui há uma questão... Peço desculpa, Sr. Presidente, dá-me licença. Creio que há aqui uma questão operacional, que a data limite era hoje.
E, portanto, a iniciativa tem data limite de 9 de dezembro.
Deram mais uma semana.
E, portanto, até 9 de dezembro, desejavelmente, temos que ter este processo concluído. De acordo com a grelha de distribuição, diz-me o Dr. Joaquim Ruas que, com muita probabilidade, caberá ao grupo parlamentar do CDS designar relator para este parecer.
Sr. Presidente, oportunamente indicaremos o relator para fazer essa...
Muito bem. Portanto, está avocada a iniciativa COM 663. Bom, passando ao penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos, os outros assuntos, gostaria de dar algumas informações aos senhores deputados e que têm a ver com o seguinte... Nós, previsivelmente, até final, ou melhor, até à interrupção dos nossos trabalhos parlamentares por altura da época natalícia, teremos ainda 3 reuniões plenárias. A 6 de dezembro, 13 de dezembro e 20 de dezembro, 3 terças-feiras. Sendo que o Sr. Secretário de Estado do Mar, ou melhor, o gabinete do Sr. Secretário de Estado do Mar, através dos assuntos parlamentares, disse que estava disponível para vir à Assembleia, de acordo com um requerimento que aqui foi aprovado, para vir à Assembleia no dia 6 de dezembro, portanto, que é a próxima terça-feira, à tarde. Eu apontaria para as 15 horas, uma vez que esta é uma audição que pode ir até 3 horas, apontaria para as 15 horas, para podermos terminá-la por volta das 18. E, portanto, pedi a reserva aos senhores deputados para que nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelas 15 horas, vamos confirmar depois com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, para esta audição com o Sr. Secretário de Estado do Mar. Depois temos ainda 2 iniciativas pendentes, uma que resulta do requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui apresentou para a audição da Sra. Presidente do Banco Alimentar, a Dra. Isabel Jonet, à qual foram associadas mais 2 ou 3 entidades a serem ouvidas na Comissão. E temos ainda a audição, no contexto do nosso plano de atividades, às 4 confederações sobre o PRODER. Deixaria à vontade dos senhores deputados a opção por qual delas desejariam ver em primeiro lugar realizada, uma vez que temos aqui as datas de 13 e 20 disponíveis para 2 iniciativas que a Comissão pode levar ainda a efeito até à interrupção dos nossos trabalhos. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, relativamente à questão do PRODER, entendemos nós que seria preferível fazermos na primeira quinzena do mês de janeiro. Nessa altura saberemos exatamente o nível de execução do PRODER. Portanto, vale a pena, a tudo, deixar encerrar o PRODER este ano para podermos fazer uma avaliação correta daquilo que foi... digamos, a execução do PRODER. E, portanto, nesta altura, se pudesse ser, daríamos prioridade à audição relativamente às questões do apoio aos carenciados e deixaríamos o PRODER para o mês de janeiro, que é onde podemos fazer um balanço do ano.
Mais intervenções? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apesar de estar agendado previamente e constava no nosso plano de atividades a audição às confederações, não nos opomos a esta sugestão e, portanto, sentimos que é oportuno ouvir, apesar de ser muito recente o requerimento para ouvir Dr. Isabel Jonet, e em janeiro, fazendo o balanço do ano, ouvir as confederações, portanto, não temos nada a opor. Muito obrigado.
Mais intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes?
Não tenho nada a utilizar esta questão, embora esta audição do PRODER esteja claramente atrasada, no mínimo, meses. Obrigado.
Muito bem. Assim sendo, ficaríamos com a próxima terça-feira, 6 de dezembro, para a audição ao Sr. Secretário de Estado do Mar, e procuraríamos que entre a reunião de 13 ou 20, aqui tivéssemos a audição que foi proposta pelo requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Banco Alimentar e à Doutora Isabel Joanê. Portanto, pedia à Doutora Noémia Fonseca depois de desencadear os convites, no sentido de sabermos qual é a data em que podemos agendar. Ainda sobre a nossa agenda, tinha ficado pendente na nossa última reunião a definição da audiência ao Sr. Deputado do PCP no Parlamento Europeu, ao Sr. Eurodeputado João Ferreira. De acordo com aquilo que nós tínhamos aqui falado na última reunião, nas três opções que tinham sido propostas, a agenda que temos aponta para o dia 9 de dezembro, às 14 horas. Portanto, na sexta-feira da próxima semana, pelas 14 horas. Portanto, pedia também aos senhores deputados que reservassem este período na vossa agenda para esta audiência. Assim sendo, não creio que tenha aqui mais nenhum ponto para agenda. Senhor deputado, faz favor.
Com uma iniciativa legislativa que está... Uma iniciativa legislativa não, uma petição que penso que há necessidade de elaborar um relatório. Foi distribuída à deputada Maria José Moreno saber os prazos, Sr. Presidente. Exatamente, ok. Muito bem. Portanto, era conveniente fazer-se a marcação dessa iniciativa.
Podemos agendar. Basta que o grupo parlamentar diga que está em condições e que a senhora deputada tem o relatório feito e nós podemos agendar de imediato. Muito bem, muito bem. Finalmente, havia ainda um projeto de resolução de autoria do Bloco de Esquerda. O grupo parlamentar... Dois... O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pediu algum tempo mais para se pronunciar sobre se o projeto de resolução era discutido em comissão ou no plenário. Temos ainda também um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do CDS que aguarda também decisão sobre a sua discussão. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, nós... gostaríamos de saber qual era a opinião da Comissão relativamente àquela iniciativa do Sobreiro, por um lado, e, por outro lado, a possibilidade de concretizarmos uma iniciativa relativa à floresta ainda durante este ano. Nós estamos no Ano Internacional da Floresta. O Parlamento ainda não teve nenhuma iniciativa, digamos, com o patrocínio do Ano Internacional da Floresta. Devo dizer, e portanto posso fazer, tive contactos pessoais com a equipa de coordenação do Ano Internacional da Floresta, e se houver uma proposta por parte desta Comissão para que o encerramento do Ano Internacional da Floresta se possa fazer na Assembleia da República, isso com o patrocínio do próprio grupo do Ano Internacional da Floresta, isso era bem visto por parte dessas pessoas. Naturalmente isso teria que ser feito oficialmente via mesa e o Sr. Presidente, um contacto com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, mas existe abertura para fazer isso. E, portanto, creio que se tivermos que avançar com alguma iniciativa, o deveríamos programar a partir de hoje, porque o tempo urge. Nós temos até ao final da nossa legislatura 20 dias, é isso que resta. E, portanto, se tivermos que fazer alguma coisa, temos que começar a programar desde já. E gostaria de saber, Sr. Presidente, qual é o ponto de situação sobre essa matéria.
Intervenções, Srs. Deputados? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Obrigado. Sr. Presidente, parece-me oportuna a iniciativa. Estamos, de facto, a chegar ao final do ano. Também é verdade que o ano da floresta está a terminar e, portanto, consequentemente, chegando ao final do ano, e faria sentido ter essa organização ainda este ano. A minha questão é uma questão de agenda. De facto, estamos a 3 semanas do fim dos trabalhos parlamentares. Não sei que tipo, enfim, de envolvência e que tipo de logística será necessária para esta iniciativa, não nos opondo, enfim, temos algum receio que seja uma iniciativa que tem que ter dignidade, tem que ter abrangência, tem que ser bem comunicada e, portanto, não nos opondo. Pauta de semana será difícil, certamente, não sei se conseguiremos fazê-la em duas semanas que nos restam até precisamente essa altura. Mas o nosso entendimento, o Grupo Parlamentar do PSD, concorda com a iniciativa. Relativamente ao modelo, não sei se já está definido, se não está definido, gostaríamos de nos pronunciar sobre o mesmo. Muito obrigado.
Antes de mais nada, ainda sobre o Ano Internacional da Floresta e na linha daquele projeto de resolução que temos pendente para discutir no plenário sobre o sobreiro, a árvore nacional, eu pedi à DAPLEN que, se pudéssemos ter a discussão no derradeiro plenário, antes da interrupção dos nossos trabalhos para a época natalícia, ou pelo menos próximo disso, que se fizesse os possíveis para agendar essa discussão no plenário. Portanto, é o único sinal que tenho até ao momento relativamente ao encerramento do Ano Internacional da Floresta. Em todo o caso, e em conversa informal com o Sr. Deputado Miguel Freitas, tive a oportunidade de ver um programa para uma realização que vinculasse a Comissão e que pudesse associar o Parlamento ao encerramento deste Ano Internacional da Floresta. Eu gostaria que ele fosse partilhado por todos os senhores coordenadores, até porque não temos muitas datas disponíveis até ao fim do ano. Atendendo àquilo que ainda há pouco aqui referi, nós estamos com o dia 13 ou 20, ou eventualmente ainda termos que recorrer a uma segunda-feira para podermos tomar alguma iniciativa sobre este âmbito. E, portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Miguel Freitas, desde já até como proponente, como pai da ideia, que pudesse contactar todos os coordenadores e tentarmos consensualizar alguma coisa rapidamente sobre isto, até porque os contactos que têm que ser feitos obrigam-nos também aqui a alguma celeridade, porque para envolver o Governo e para eventualmente envolver também a Sra. Presidente da Assembleia, teremos que ter aqui assim alguma celeridade nesta proposta e nestas decisões. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Portanto, aquilo que era a proposta que tinha conversado com o Sr. Presidente era no sentido de fazermos um seminário que tivesse, digamos, duas ideias-chave. A primeira ideia, o que fazemos pela floresta. A segunda ideia, o que dizemos sobre a floresta. Era basicamente duas mensagens muito simples, numa iniciativa cujo objetivo era trazer três ou quatro trabalhos concretos que neste momento se realizam, portanto, digamos que coisas que são relevantes a nível nacional, e um painel, e portanto esse era um painel, digamos, de atividade apenas para dizer o que fazem, portanto não tinha discussão, e um segundo painel que, acima de tudo, era um painel de referência nacional, onde estariam certamente a produção, a indústria, também porque tivemos a oportunidade de receber nesta Assembleia, quer os grupos parlamentares, quer a própria Comissão, o Manifesto pela Floresta, portanto, dar também voz ao Manifesto. A proposta tem-na o Sr. Presidente e, portanto, eu creio que ela pode ser e deve ser partilhada por todos os coordenadores para vermos se temos ou não tempo para concretizar. Isso é, para concretizar, temos que operacionalizar esta sexta-feira. Portanto, quer dizer, senão o tempo acaba por ser. E, portanto, eu o que propunha ao Sr. Presidente, se ele se pudesse, era o primeiro que fosse distribuído a proposta de seminário concreta para podermos avaliar e fazermos uma reunião de coordenadores na próxima sexta-feira para acionarmos essa iniciativa. Portanto, se entendermos que ela faz sentido, muito bem, senão deixaremos para outra oportunidade. Mas
temos é que tomar a decisão, até porque há alguns contactos feitos, pessoais, e que precisam de ser rapidamente resolvidos.
Muito bem. Alguma intervenção mais sobre este assunto? Se não houvesse, aquilo que eu pedi aos senhores deputados, particularmente aos senhores coordenadores, é que procurassem ter um entendimento entre o dia de hoje e o dia amanhã. Amanhã é o penúltimo dia dos nossos trabalhos parlamentares esta semana, para que na sexta-feira, se houvesse alguma iniciativa, a podemos desencadear de imediato. Portanto, acho que é a melhor metodologia para...
Eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas, então, com a sua permissão, que enviasse o programa a todos os...
A proposta que tem.
A proposta bem, a todos os coordenadores.
Se fizesse a distribuição, para que todos os senhores coordenadores pudessem pronunciar.
Sr. Presidente, assim que tivermos a proposta, nós amanhã comprometemos a fazer a articulação com o Partido Socialista e com todos os outros coordenadores para fechar essa iniciativa.
Muito bem. Então, entre hoje e amanhã, encerraremos definitivamente esta proposta. Sr. Deputado Mário Simões, faz favor.
Sr. Presidente, só para perceber melhor aqui esta ideia relativamente a... que concordo e felicito, relativamente à floresta, se é para fazer uma análise da floresta lacto sensu. Ou se vai individualizar, porque parece-me que, neste particular, devíamos de ter um capítulo sobre o montado e o montadazinho e de sobro. E eu, é algo que é diferente da análise relativamente ao resto da floresta e gostaria de saber se também é essa a sua ideia ou se é uma ideia diferente.
Eu creio que, relativamente ao montado e ao sobreiro, a iniciativa da Assembleia da República é a aprovação do projeto de resolução que vamos fazer com debate na Assembleia, debate no plenário. Esta é uma outra ideia, que é a ideia de, no ano internacional da floresta, a Assembleia da República se associar com uma visão mais lata, não apenas sobre o montado, com uma visão mais lata sobre, embora haja, quer num painel, quer noutro, também um enfoque na questão do montado, mas há, por exemplo, uma proposta de convite, por exemplo, à Associação dos Industriais da Floresta, e, portanto, que trabalham todas... Há uma associação e, portanto, a ideia de que devemos dar a palavra a toda a gente. Mas com um objetivo, e creio que é mensagens muito curtas. Aliás, a ideia era que cada intervenção não tivesse mais 10 minutos, uma mensagem muito curta, que mensagem tem para a floresta? Quer dizer, no fundo, para que pudéssemos encerrar, com a presença da Senhora Ministra, com a presença da Senhora Presidente da Assembleia da República, encerrar na Assembleia da República o Ano Internacional da Floresta. Era um marco, quer dizer, marcávamos com o patrocínio do grupo, portanto, da equipa que está a liderar esse processo, ficava marcado, a Assembleia associava-se ao Ano Internacional da Floresta, sensu lato. Portanto, não apenas a questão, acho que o montado já está bem tratado com a aprovação do nosso projeto de resolução.
Sr. Deputado Mário Simões.
Só para concluir, dizer que concordo, respeito a posição, mas o facto de discutirmos em plenário o montado não prejudica uma outra análise, também mais lata, com os especialistas da área, porque a análise que fazemos aqui é eminentemente política e eu penso que podemos fazê-la também debruçando-nos com aspectos mais técnicos. Em todo o caso, enfim, felicitar pela iniciativa.
Muito bem, vamos então conhecer a proposta a partir do momento em que ela estiver divulgada por todos os senhores deputados e durante o dia de amanhã ver então se encerramos esta ideia. Não sei se há mais alguma questão pendente que os senhores deputados queiram levantar. Temos ainda um ponto na nossa ordem de trabalhos que diz respeito à audiência com a BALADI, a Federação Nacional dos Baldios, sobre o balanço do seu primeiro Congresso Europeu. Não há nenhuma intervenção mais, então interrompi os trabalhos por 5 minutos, apenas para recebermos os nossos convidados. O senhor deputado Jorge Fão, não sei se vai intervir no ponto seguinte da ordem de trabalhos, não, porque eu vou ter que me ausentar e pedir depois que me substituísse, está bem?